Olá pessoal, bem-vindos ao Microsoft Virtual Academy. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o portfólio de soluções de open source da Microsoft em cima da nossa plataforma de nuvem, o Azure. Já nos últimos anos é notório nossa aceleração e aproximação com relação ao desenvolvimento de soluções baseadas em open source em cima da nossa plataforma de cloud computing. E nós gostaríamos de explorar alguns cenários técnicos onde a sua empresa pode se beneficiar do uso dessas soluções, levando para a nuvem uma série de workloads, uma série de cargas e sistemas, onde você pode colher benefícios de redução de custo, benefícios de modernização do seu data center e aprimoramento técnico das soluções usadas. Um ponto extremamente relevante quando a gente discute cloud computing no mercado hoje é entender o posicionamento da Microsoft e a aposta essencial da nossa estratégia em uma nuvem híbrida. O que significa essa nuvem híbrida? É a possibilidade dos nossos clientes executarem nas suas próprias instalações soluções de cloud computing em private cloud, contando com a possibilidade de externalizar determinados poderes de processamento para os data centers da Microsoft em uma nuvem pública, o Microsoft Azure, e eventualmente contar com um provedor de serviços, com um terceiro, que tem uma infraestrutura aderente à nossa plataforma, como um hoster ou um serviço de outsourcing, podendo usufruir dos três pilares desse sistema e tendo uma visibilidade unificada e uma gestão única centralizada com o System Center, visualizando toda essa infraestrutura como um único ambiente lógico.
Na maior parte dos cenários das empresas que a gente tem visto, as empresas são poucas e começam direto na nuvem. Em geral, são mais startups. Mas a maior parte do seu caso, eu acredito que você também deve estar preocupado com isso, é que você já tem um ambiente funcionando, uma nuvem privada implementada, e você quer estender o Azure. Então, um dos cenários bem interessantes, por exemplo, é que, por exemplo, eu posso ter algo como um backup, né? Eu tenho todo o meu ambiente funcionando, minha nuvem privada, e por que não ter um segundo site de backup utilizando o Azure, onde você pode ter uma contingência dos seus dados lá. Esse é um fator muito legal. Outra coisa que você pode implementar também, que é bem interessante, é ter uma rede virtual estendida. Então, hoje você já tem o cliente já tem a rede dele funcionando, e de repente já acabou o espaço, né? E já não tem mais lugar para servidor, nada disso. Você pode criar uma rede virtual no Azure e rodar N tipos de máquinas virtuais. Máquinas virtuais Linux e Microsoft. E para você como administrador, do ponto de vista, um ponto muito interessante, é como se fosse uma rede local, né? Você vai acessar, vai fazer ping e tudo isso, mas na verdade ela está estendida para a nuvem.
Você usa o mesmo plano de endereçamento? Inclusive.
Exatamente, né? Você pode usar um plano exato, específico, né? Para poder facilitar, distinguir, né? E o legal é que você consegue estender muito fácil a sua rede. Então muita gente está preocupada, olha, vou ter que comprar mais servidores, mais espaço no data center. Não, você pode simplesmente estender a sua rede e ter uma rede virtual no Azure. Isso é um negócio muito legal e é um dos recursos que as pessoas têm pedido bastante. Né?
E as cargas de trabalho que você pode colocar em cima passam desde aplicações convencionais Microsoft, baseadas em .NET, banco de dados SQL Server, e também aplicações baseadas em linguagens de desenvolvimento open source, como Java, Node.js, Python. E toda essa possibilidade é implementada no Azure dentro desse conceito de Cloud Service.
Exato.
Onde você pode usar a sua aplicação e trazer a sua aplicação legada. Vamos imaginar um caso hipotético aqui, Harris. Um cliente que tem uma aplicação Java J2E e deseja remodelar essa aplicação em um cenário de nuvem.
Perfeito.
Os seus componentes das camadas de apresentação, negócio e banco de dados podem ser reescritos com o mínimo de esforço como cloud services e esse deployment sendo feito diretamente na nuvem, reduzindo custos de administração do sistema operacional,
certo.
Reduzindo custos de administração das máquinas virtuais que suportam essa aplicação, e contando com todos os benefícios que a plataforma como serviço oferece. O auto-scale, a possibilidade de crescer e aumentar o consumo de recursos, CPU, memória e disco on-demand, um momento de alta sazonalidade, e voltar para o seu estado inicial utilizando menos recursos em momentos de menor intensidade de processamento e pagando por uso, né?
Exatamente. Muitos clientes têm que ter essa preocupação, né? A pessoa muitas vezes tem um servidor que ele instalou, não importa qual sistema operacional que você está utilizando, e muitas vezes isso aqui está começando a atingir um limite de processamento. E quem já fez administração de rede, não importa qual ambiente, a maior dor é justamente fazer o upgrade do hardware.
Exato.
Né? E com um ambiente de nuvem, você consegue aumentar facilmente ou diminuir. Então você paga somente pela utilização. Isso é um ponto fantástico. Só que você vai estar reduzindo já de contrato de manutenção de hardware, é bem grande.
Isso vale para aplicações em .NET, aplicações Java e aplicações escritas em basicamente qualquer linguagem, né? Uhum. Os objetos Cloud Services, eles podem receber aplicações legadas, escritas em qualquer arquitetura e serem encapsuladas e feito o provisionamento diretamente no Azure como plataformas a service.
Perfeito. Inclusive, nós temos até treinamentos feitos justamente para isso, que auxiliam esse processo. Então, se você está querendo saber como fazer isso, já tem treinamento pronto, ensinando passo a passo.
E um outro cenário interessante, Rara, que eu acho que vale a pena a gente dividir com a audiência, são casos específicos de determinadas aplicações verticalizadas em segmentos específicos de produtos como e-commerce, por exemplo.
Uhum,
imagina uma empresa que tem um site de e-commerce. Eu acho que uma necessidade comum de qualquer empresa que tenha essa infraestrutura é buscar uma forma de analisar o comportamento dos seus usuários dentro das seções criadas no seu website e tentar extrair alguma inteligência do comportamento dos seus usuários no seu website para, inclusive, aprimorar campanhas de determinados produtos, para reformatar o site, para criar relações de causa e efeito baseados no comportamento histórico de compra dos seus usuários.
Ótimo. Existe um componente bem interessante dentro do Azure, que é o Machine Learning, e ele ajuda muito nisso. Ele pode, basicamente, ele pode pegar uma base de dados, né? Você tem vários modelos de base de dados que você pode acessar, e fazer uma análise do tempo, né? Da utilização do tempo. Então, um caso desse, de uma aplicação, é muito legal que ele pode começar a analisar os dias de tráfego por um período de 2 anos que ele está analisando isso tudo, e fazer o dimensionamento correto de uma, tanto de uma campanha, de um projeto, ou até mesmo do hardware em si. Então, isso é muito legal, é um dos recursos que já tem disponíveis no Azure. Se a pessoa tivesse que fazer isso aqui na mão, seria praticamente impossível.
Acho que a gente pode entender o Machine Learning como inteligência artificial as a service.
Sim, exatamente, né? Esse tipo de recurso antigamente era muito caro, dependia de muitos servidores, muita máquina e um conhecimento avançado. Hoje isso aqui está muito mais acessível para qualquer empresa. Então qualquer um pode utilizar esse serviço que nós temos no Azure e fazer esse tipo de análise, não somente de um website, mas pode ser de um banco de dados de vendas e assim por diante. N fatores podem ser analisados.
Muito interessante. E quando a gente pensa em um ambiente de infraestrutura como serviço, onde você tem dezenas e dezenas de servidores Linux, Windows, com várias aplicações em cima, fazer a gestão dessa infraestrutura é um grande desafio também, né?
Exatamente.
E o provisionamento de recursos, aplicações de atualizações de forma centralizada. E normalmente o que nós vemos bastante no mercado são utilizações de soluções open source para esse contexto, como Puppet, Chef, Jenkins.
Exatamente.
Que são essencialmente as soluções que a Microsoft recomenda serem utilizadas no Azure.
Exatamente.
Para esse contexto de DevOps.
Já tem até o suporte já embutido, já. Inclusive quando você está criando uma máquina virtual hoje no Azure, já tem as opções de poder integrar com Puppet, com Chef, todos eles, ou também utilizar o nosso, né, que é o DSC via PowerShell. Então, isso ficou muito fácil para muitas empresas que estão trabalhando com DevOps, querem fazer automatização, já tem disponível isso aqui no Azure, você pode fazer facilmente esse tipo de recurso.
E todos os recursos de administração do Azure são essencialmente baseados em REST APIs. Né? Então é muito fácil você criar scripts, você automatizar a administração e gestão dessa infraestrutura por SDKs específicos de linguagem,
Exato.
Por linhas de comando ou por chamadas HTTP especificamente. Né?
Perfeito. Tem, inclusive, para quem trabalha com cenários Microsoft, você pode utilizar uma nossa linguagem que é o PowerShell, né? E de qualquer máquina Windows você pode iniciar qualquer coisa no Azure via linha de comando. Então pode criar scripts, automatizar, ou também para cima de plataforma Linux, também você pode fazer esse gerenciamento. Então, hoje o Azure não é necessariamente que você só pode gerenciar através de Microsoft. De forma alguma, você pode utilizar praticamente qualquer client e gerenciar um ambiente com N tipos de máquinas virtuais, com N sistemas operacionais.
É interessante. Uma coisa que me chama muito a atenção e que eu acho que para empresas de segmentos mais robustos e corporativos, eu acho que isso tem um valor intrínseco, é a possibilidade de simplificar o modelo de licenciamento de softwares que você tem no seu ambiente com a utilização e pagamento de serviços na nuvem.
Exato.
Um exemplo que me vem à mente é o caso de utilização de bancos de dados Oracle, por exemplo, atrelado a aplicações, sejam .NET ou de outras linguagens, como a gente já conversou, mas onde é possível o cliente converter todo o seu custo de licenciamento na utilização de recursos na nuvem. Então o cliente pode consumir banco de dados e pagar a licença de banco de dados, seja SQL Server ou Oracle, como serviços diretamente consumidos online.
Especificamente falando de banco de dados, no caso do SQL, nós temos o próprio SQL Server, né, como máquina virtual. Né? Você pode usar dessa forma, mas se quiser você pode fazer algo mais simples, como você disse, que é usar o SQL Service, né, que é um serviço do Azure que fornece um banco de dados. Então, basicamente, eu não tenho que me preocupar em atualização do SQL Server, se sai algum patch, nada disso. Simplesmente eu tenho uma conexão com o banco, eu pago pelo tipo de performance que eu quero, né, em tamanho, e pronto, já estou utilizando.
Excelente.
Então isso para o administrador é fantástico, né?
Excelente. E para aqueles ambientes que você tem uma base legada e de tecnologias de outras empresas como Oracle, IBM, etc., é possível utilizar templates de máquinas virtuais,
perfeito,
sejam Windows ou Linux, no Azure, com os bancos de dados já previamente instalados,
uhum,
e fazer o seu consumo e pagamento como serviço diretamente na nuvem, ou como a modalidade de trazer as licenças já adquiridas desses clientes para a nuvem também.
Perfeito. Tem até um site bem interessante que é o MS OpenTech, e lá tem vários, além dos templates que nós temos disponíveis no Azure, que são muitos, né? Só que você precisa de um template específico de uma outra distro ou um outro aplicativo open source. Então, quando basta entrar no site do OpenTech ou do Bitnami, né? E eles permitem importar esses templates direto para sua conta do Azure.
Muito,
então é muito fácil, né? Então, se não tem no Azure, não tem problema. Nós temos outros sites que você pode importar templates de mais variados tipos para dentro da sua conta.
Excelente. E a utilização desses templates é totalmente integrada no portal do Azure.
Exato.
Com uma imagem
totalmente integrada
operacional.
Perfeito.
Ótimo. Muito bacana. Quando a gente faz uma análise de aplicações em plataformas de nuvem, existe claramente aplicações que são excelentes candidatos para se moverem para a nuvem, que aproveitam de sazonalidades específicas, que exigem consumo de recursos em determinados momentos e crescem e encolhem sob demanda. Existem aplicações muito específicas para continuarem sendo executadas nas instalações dos nossos clientes.
Uhum.
Aplicações como controle de produção, aplicações de chão de fábrica ou que tem interligação com equipamentos de automação de processo, são explicitamente candidatos a continuarem nos seus ambientes on-premise.
Perfeito.
E para esse tipo de cenário, eu acho que é muito interessante a possibilidade dos nossos clientes usufruírem da nossa plataforma de nuvem privada. O que a gente pode oferecer benefícios muito similares ao que eles teriam na nuvem pública,
uhum,
mas para serem consumidos internamente nas organizações e transformando os departamentos de TI das empresas como provedores de serviços para suas áreas de negócio, né?
Perfeito. Existe um produto nosso, que na verdade ele é gratuito, chamado Windows Azure Pack, e ele se integra com os nossos gerenciadores de ambiente de virtualização, como o System Center. Então, qual que é a ideia? A mesma experiência que você tem no portal do Azure, você também pode ter ela dentro da sua empresa. Então, é como se você pudesse dizer, olha, eu tenho um Azure dentro da minha empresa e só para mim, só eu que utilizo, né? E qual que é o objetivo? Essa plataforma, você pode controlar os acessos, você consegue fornecer de forma muito simples, igual ao portal do Azure, máquinas virtuais, bancos de dados e assim por diante.
Isso
muito simples.
Isso, aplicações tradicionalmente Microsoft e também criação de servidores.
Perfeito.
Linux,
perfeitamente.
Websites baseados em WordPress, enfim.
Perfeito.
Banco de dados MySQL.
Você pode criar todos os templates, né? E deixar disponíveis. Então o usuário não tem que se preocupar em criar uma máquina virtual que vai ter tantos processadores. Não. Eu já deixo criar tudo para ele. E não importa se tem uma operação que está sendo executada. Ele vai ter esse template disponível e consegue criar muito facilmente. E no caso de banco de dados, bem enrolado, tem não somente SQL Server, mas também MySQL, né? Que a pessoa pode utilizar e prover um banco MySQL dentro da empresa dele.
Isso numa única instalação, ou seja, eu posso, utilizando o Azure Pack, fazer a implementação e o deployment de infraestrutura como serviço,
uhum,
plataforma como serviço e banco de dados como serviço no
Perfeito.
Mesmo componente.
No mesmo componente. E além de tudo isso, o mais importante quando você tem uma parte de nuvem privada, é a preocupação de saber quem está usando mais recursos, quanto está custando isso para mim dentro da empresa. Numa nuvem pública, você consegue ter esse tipo de relatório. No Azure Pack também. Você já tem um componente nosso dentro, você consegue ter relatórios de utilização, qual aplicação está custando mais, quem está consumindo, igualzinho entregar uma conta de pagamento para os usuários da minha empresa.
Ótimo. Ou seja, a gente dá o próximo salto e transforma um ambiente de virtualização em um ambiente de cloud computing.
Perfeito.
Essencialmente utilizado dentro de uma empresa.
Exatamente isso. Essa é a plataforma que oferece através do Windows Azure Pack e ele se integra com o System Center.
Com todo o benefício de monitoração inerente ao
Perfeito.
System Center. Seja
Exatamente.
Para aplicações Windows ou para aplicações LAMP, baseadas
Exatamente.
Em Linux, Apache, MySQL e PHP.
Exatamente. Você pode integrar isso e também você pode integrar algumas das ferramentas do System Center que fazem parte de gerenciamento de chamados. Então, até mesmo o usuário, ao invés de pedir uma aplicação, ele pode abrir um chamado, por exemplo, igual um helpdesk. Ele pede uma aplicação, um serviço, isso vai para dentro do Azure Pack e também pode gerenciar e prover qualquer tipo de serviço dessa linha, de banco de dados, máquinas virtuais, websites, assim por diante.
Eu convido a nossa audiência a fazer uma análise baseada nos documentos e links que nós estamos provendo aqui embaixo no vídeo, sobre a utilização dos cenários de open source dentro da nossa nuvem pública e privada, e também convidá-los para assistir os próximos vídeos de MVE que nós estamos produzindo com relação a diversas soluções Microsoft e open source em cima do Microsoft Azure.
Perfeito.